Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse @igrejaesperanca. Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra a seguir.
Quem está empolgado aí, diga, eu tô. Pelo menos o Bruno e a Miriam tinham que ficar mais empolgado hoje, né? Eu falei para eles, já fica ali na escada com o cartãozinho do Bora Bora para a galera reservar lá hoje, que hoje vai faturar, hein? Tem que reservar uma pizzaria para essa família aí. Nós estávamos aqui contando aqui, o Gabriel ali, deu umas 40 pessoas, Bruno. Foi no rodízio, está feito. Deus abençoe essa família Barros, família Peterson. Que bênção. Bom demais ter vocês aqui. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia num livro chamado Filemon. A propósito, você sabia que na Bíblia tem um livro chamado Filemon? Tem gente que nem sabia que na Bíblia dele tinha Filemon. Nós estamos na terceira celebração, na celebração das 10 e na celebração das 17, eu vi gente que ficou surpreso. Não sabia que na Bíblia dele tinha Filemon. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nessa carta de Paulo a Filemon, está lá no finalzinho. Se você não tem muita familiaridade, vai lá no índice mesmo, olha lá que número da página. Alguns têm o celular, fica mais fácil, né? Eu quero encorajar você a permanecer com a sua Bíblia aberta. Nós vamos discorrer a partir desse texto um momento histórico muito especial, para que nós possamos aprender princípios poderosos nesse dia. Enquanto você procura, nas próximas semanas nós teremos um momento muito especial na nossa igreja, o início, o vislumbre da realização de um sonho do nosso pai, do nosso pastor. Pastora Ana Carla, por favor, coloque de pé, pastor Fernando, esse casal lindo, bonito, cheiroso, aleluia. Esse casal são os nossos líderes do ministério da melhor idade, os 60 mais, ou como é que foi que eu falei aquela hora? Os jovens experientes, foi outro nome que eu falei, você que já tem mais de 60, está chegando lá, ou na sua família tem alguém, por favor, nos ajude contactando com esse casal, que lidera esse ministério de maneira tão poderosa. Daqui 2 semanas nós teremos uma manhã especial, num sábado, 2 semanas, né? Para envolver, acolher, pastorear os nossos queridos irmãos da melhor idade. Nas próximas semanas, e aí aqui eu disse que o vislumbre, já o início da realização do sonho do nosso pai, do nosso pastor, onde ele tem transferido para nós o desafio de termos como igreja o Centro Dia do Idoso. E já a partir do Instituto Esperança, pastora Ana Carla está formando agora em assistência social, já trabalha na prefeitura nessa área. Nós estaremos começando esse projeto com 2 dias da semana aqui no nosso prédio, para acolher os idosos tanto da igreja quanto da comunidade. Para isso, nós pedimos a sua ajuda, para que você possa se oferecer como colaborador, como trabalho. Às vezes você tem uma profissão que o qualifica, um curso que te capacite a exercer, né, dentro dessa área. Por favor, faça a sua inscrição. Os idosos também, faça a sua inscrição. No final da celebração, pode procurá-los, eles estarão lá fora para preencher as fichas de interessados e nós já começamos a mobilizar. Nas próximas semanas teremos melhores informações. Eu queria com muito carinho convidar você a aplaudir esse casal abençoado. E eu creio que coisas maravilhosas estão chegando a partir da esperança para a Aparecida de Goiânia. Também nas próximas semanas nós teremos o início da nossa, do Hope, da nossa escola Hope Arts. Aleluia. Pastora Mábia, pastora Lio, coloca de pé. Pastor Wader está aqui? Não, está lá fora. Nós estávamos numa reunião ali agora há pouco. Pastora Bruna também já está aqui? Está lá em reunião ainda, né? Estão acabando de acertar com o pastor Nélis. Nas próximas semanas nós teremos, a partir do Instituto Esperança, escute isso, gente, aulas de balé, aulas de canto, aulas de música, aulas de teatro. Uau! E isso não é só para a igreja. São profissionais que Deus tem levantado dentro da nossa igreja, que estão se disponibilizando para oferecer cursos para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Queremos que você participe, queremos que você interceda, queremos que você nos ajude, mas queremos que você também divulgue isso. E eu creio que vai ser coisa maravilhosa em nome de Jesus. Ainda está acabando de formatar, nós estávamos ali em reunião, o pastor Neres ainda ficou lá com o pastor Wade, pastora Bruna, acabando de acertar esses detalhes, e eu creio que vai ter coisa maravilhosa também. Pode aplaudir esses pastores? Aleluia! Nos ajude compartilhando, nós já temos as artes, se você puder repostar, divulgue, daqui a pouco melhores informações, valores, para que tudo isso possa ser divulgado. A escola Hope Arts, ela vai ter uma inscrição. Os idosos, totalmente gratuito, nós queremos oferecer isso com muito carinho para a nossa cidade, para a nossa comunidade, aqueles que estão tanto na família de fé chamada Esperança, para aqueles que ainda não fazem parte, queremos que todos sejam alcançados, abraçados, envolvidos, e em nome de Jesus. Filemon, abriu aí? Achou, Filemon? Hoje eu quero conversar com vocês a partir do tema Manifestando o Novo de Deus. Começamos 2022 debaixo dessa palavra profética. Nosso pai, nosso pastor nos apontou, nos comissionou de maneira apostólica, profética, para o novo de Deus. E eu quero convidar você a olhar essa história narrada em Filemon. Um grande desafio para nós, que a carta a Filemon nos traz, para que nós possamos viver e evidenciar a nossa vida, além das quatro paredes, além do domingo. Ela é um desafio, uma contracultura daquilo que nós podemos oferecer, para que transcenda e alcance as estruturas sociais da nossa cidade. Mobilize-nos e ativa-nos para levar e manifestar o reino lá fora. Por vezes nós somos treinados e acostumados e aleluiados a expressar e viver a nossa fé aqui dentro. E Filemon é um desafio e um convite a transcender, extrapolar, transbordar. Por isso, manifestando o novo de Deus. John Stott, ele diz: sou cristão não porque a fé cristã é atrativa, mas porque é verdadeira. Tozer dizia: somente um discípulo pode fazer um discípulo. Mateus 23, verso 1: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Minha primeira pergunta para você é: com qual desses grupos você se encontra hoje? No grupo da multidão ou no grupo dos discípulos? Olha aqui para mim. Não importa, Jesus quer falar com você. Você pode encostar no ombro de alguém aí e dizer para ele: Deus quer falar com você hoje. Filemon, permaneça com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versos. É um desafio para nós. A propósito, você já leu Filemon? Que tal nessa semana você ler Filemon? Fica tranquilo, é só um capítulo. Facinho de ler, 25 versículos. Que tal nessa semana você encorajar outros a ler Filemon também? E é um livro muito sugestivo, particularmente eu tenho uma preferência muito grande por essa carta, por esse texto, por essa história aqui apresentada. Sabemos que Paulo é quem escreveu. Paulo escreve a esse seu filho na fé, chamado Filemon. Dos versos 1 ao 3, Paulo faz uma apresentação. Dos versos 4 ao 7, Paulo apresenta seus agradecimentos a Filemon por seu amor e por sua fé. A parte central dessa carta é um pedido de Paulo a ele a respeito de uma outra pessoa chamada Onésimo. A propósito, se você está esperando um filho, nós acabamos de apresentar aqui o John Barros. É John Barros, é? Quem sabe você poderia colocar o nome do seu filho de Filemon ou de Onésimo? É bíblico. Talvez, nós falamos aqui da melhor idade, pode ser um neto, né? Um neto que está chegando aí, quem sabe um bom nome bíblico para ser colocado, Onésimo. Um tempo atrás eu fiquei tão empolgado com Onésimo que eu coloquei o nome de um cachorro que eu ganhei, um Sharpei de Onésimo. É uma sugestão, está aí. Onésimo era um escravo, um escravo de Filemom que havia roubado Filemom e fugido. E naquele tempo, um escravo que fizesse isso, a sentença mais leve que ele receberia era a morte. Mas por circunstâncias, Paulo havia sido preso em Roma por volta ali de 59 a 61 depois de Cristo, e Onésimo se encontra na mesma prisão que Paulo estava. Paulo era aquele que havia pregado o evangelho para Filemom, o pastor de Filemom, o pai espiritual de Filemom. Mas naquela prisão ele encontra com Onésimo e ele se rende ao evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo também agora se torna o pastor e o pai espiritual de Onésimo. Onésimo havia sido preso em Roma por uma outra situação, e ele consegue a liberdade, e Paulo escreve essa carta endereçado a Filemom, encomendando, encaminhando esse escravo chamado Onésimo. É nesse ambiente que se desenrola essa carta, é nesse ambiente, é nesse bojo, é nesse contexto que nós percebemos Paulo pedindo que Filemom perdoe esse seu escravo chamado Onésimo. Mas não somente o perdoe, não somente o evite de dar-lhe a sentença que ele merecia, que seria a morte, mas o receba na sua casa agora como um irmão. Perceba como a fé cristã, ela extrapola os ambientes litúrgicos de domingo e atinge as estruturas sociais, pois naquela época havia a escravidão. E o evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nos arremessa para um ambiente onde as estruturas da sociedade, elas precisam se converter, convergir para aquilo que são os princípios do reino. Paulo não mobiliza a igreja para fazer uma manifestação para a abolição da escravatura, pelo contrário, ele ressignifica a perspectiva da escravidão na história. Ele apela para o amor de Filemom, que Filemom tinha para com ele, e a dívida que Filemom tinha de sua vida para com ele, para que ele agora transportasse para Onésimo. E ele diz: a dívida que ele tem com você, coloca no meu nome que eu vou pagar. E a sua vida que você deve para mim, coloca Onésimo no lugar. Você vai recebê-lo agora não mais como seu escravo, mas assim como a graça de Jesus Cristo te alcançou, o alcançou também. E agora, além do perdão que você dará a ele, você o amará como seu irmão. Uau! Eu creio que é um bom ambiente para que a gente possa avançar e manifestar o novo de Deus. Essa é uma das cartas que nos desafiam, pelo menos em três áreas que eu gosto de olhar. Primeiro, sobre a perspectiva da paternidade. Deus abençoe você que nos acompanha nessa transmissão. Agora há pouco eu pude entrar lá e fazer um comentário no chat. Participe conosco, os nossos moderadores estão aí nos ajudando, interagindo com vocês. Encaminhe para mais pessoas, para que mais pessoas possam participar conosco aqui nesse tempo, nesse ambiente. Uma perspectiva que a carta de Filemom nos traz é sobre a paternidade. Eu gosto demais de falar de Filemom a partir do princípio da paternidade espiritual. Há uma outra perspectiva que a carta de Paulo a Filemom traz de maneira muito forte, que é o perdão. Mas hoje eu quero falar com vocês a partir de uma terceira perspectiva dessa carta, que é a aplicação dos valores cristãos à realidade social onde nós nos movemos e convivemos. Através dessa carta nós podemos aprender princípios para manifestar o novo de Deus, para se tornar um discípulo de Jesus, que não apenas frequenta a igreja, que frequenta culto, ou que quando está no momento de aperto, de perigo, faz uma campanha para ser abençoado, mas que entende a sua posição no reino, de que mais do que ser abençoado, Nós somos escolhidos para ser abençoador. Você pode cutucar essa pessoa que está do seu lado e diga: eu acho que Deus está falando com você. Primeiro princípio que nós podemos aprender a partir de Filemon para manifestar o novo de Deus: viva a fé de forma pública e contagiante. A primeira parte do verso 5 diz: porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. A propósito, o que as pessoas falam a respeito da sua fé em Jesus? Já ouvimos falar de agentes secretos. Já viu que tem crente que é agente secreto? Ninguém sabe que ele é crente. Quais são os testemunhos que nós manifestamos no trabalho, onde nós vivemos, convivemos, relacionamos, a respeito da fé que nós temos em Jesus? Filemon manifesta uma fé pública, e é sobre isso que Paulo está testificando. É sobre isso que Paulo está destacando na vida daquele seu discípulo amado. Não é uma fé em si mesmada, não é uma fé enclausurada, não é uma fé de domingo, não é uma fé egoísta, não é uma fé que simplesmente quer se safar quando do seu nome escrito no livro da vida, ele quer agora que Jesus volta e arrebata ele logo e o resto que se exploda. Viva a fé de forma pública e que contagie outros. Que tal nessa semana você contagiar outros a voltar com você ou a vir com você na quarta-feira na nossa celebração às 20 horas? Quantas mulheres poderosas nós temos aqui hoje? Levante a mão sim, só as mulheres. Uau! Que tal você, mulher, contagiar outras mulheres para vir amanhã na celebração das mulheres, às 20 horas? Eu creio que você tem condições de trazer pelo menos umas... quantas? Quantas? Umas 10 mulheres. Se você está perto de uma mulher aí, pergunta para ela aí: você consegue trazer pelo menos umas 10? Fala que você vai pagar uma pizza para elas no final, um açaí. Fala que você vai dar uma sessão de botox para ela. Sei lá, faz alguma coisa, contagia ela, motiva ela, aleluia. Você que é patroa, fala que você vai pagar dobrado esse mês. Não sei, acha um jeito de contagiar. Precisamos gerar esse ambiente de contagiar a outros a partir da fé que nós temos. Desde a primeira celebração de hoje, gente, quantos testemunhos. Agora há pouco nós estávamos aqui, o irmão chegou ali, foi minha mãe? Foi a senhora mãe que chegou lá? Chegou lá: ó, irmã aqui quer contar um testemunho. Desde cedo, quantos testemunhos nós recebemos. Agora há pouco minha esposa recebendo no zap, pessoas mandando testemunhos de milagres que estão acontecendo. Você não tem nenhum milagre aí não? Eu quero te convidar e te desafiar, nós temos profetizado, vai ter milagre sim, você fazer parte disso, mas não é simplesmente para você experimentar, é para que outros também possam conhecer e reconhecer: o nosso Deus é um Deus de milagres. Você pode declarar isso? O meu Deus é um Deus de milagres. Nós cantamos, nós profetizamos isso aqui: nosso Deus é um Deus de milagres. Agora, não pode ser milagre só para mim. É claro que eu vou receber milagres, mas os meus milagres precisam transbordar na vida de outros, contagiar a outros na segunda-feira, na terça-feira, para que aqueles que ainda não conhecem a Jesus sejam ativados, conquistados, alcançados, abraçados por essa graça salvadora em Cristo Jesus. Segundo princípio que nós aprendemos para manifestar o novo de Deus: evidencie o amor pelos irmãos da fé. Olha o que Paulo diz na segunda parte do verso 5: e do seu amor por todos os santos. Permita-me fazer uma pergunta: você ama a sua igreja? O quanto você ama a sua igreja? Alguém testifica do seu amor pela sua igreja? Ou quando chega parente na sua casa, você não vem na igreja? Ou quando tem jogo do Flamengo, você deixa de vir na celebração? Ou qualquer outra situação que aconteça é motivo para você não participar da reunião da sua família da fé? Você só vem quando não tem mais nada para fazer na sua agenda? Qual é o nível de compromisso e comprometimento que você tem com a sua família espiritual, com o seu pastor, com a sua pastora? Paulo está testificando e desafiando-nos a manifestar o novo de Deus. Primeiro, a fé. Segundo, o amor. Que tal nós gerarmos uma comunidade de crentes amorosos? A propósito, essa semana você falou para alguém, eu te amo? Que tal você treinar aí agora? Escolhe alguém. Escolhe um aí, escolhe alguém que vai pagar a sua janta hoje. Diga para ele, eu te amo. Vai treinando aí. No início, talvez fique meio desajeitado, talvez a gente fique meio constrangido. Quem aqui já tentou, já se esforçou para aprender a falar um novo idioma? Alguém já foi para a aula de um outro idioma, tentar falar inglês? No início a gente fica meio travado. Ei, escute. Aí na galeria, vocês estão me ouvindo bem? Aleluia. Olha aqui para mim. Nós estamos num ambiente de treinamento. Aqui é o CT Hope. É o centro de treinamento Hope, Esperança. Aqui nós seremos treinados a dizer, eu te amo. Que tal nós encorajarmos uns aos outros dizendo, eu te amo. Pastor, mas eu vou estar mentindo? Não, você está profetizando. Pastor, mas eu não sinto nada, mas começa a declarar. Aí eu não aprendi a falar isso, então. Vamos começar agora, diga, eu... Vamos lá. Te... amo. Repete isso aí, vamos lá. Eu estou ensinando meu filho a falar e tem hora que ele não fala nada. Dá trabalho aprender e às vezes nós vamos ter que esforçar, aprender a dizer eu te amo. Que tal nós desenvolvermos uma comunidade que não só fala, mas vive, transborda, transpira o amor de Cristo Jesus em atos, em ações, em obras. Que tal nós gerarmos um ambiente de amor tão grande, que essas quatro paredes, esse ambiente, seja pequeno para nós, e nós possamos provocar uma revolução de amor em Aparecida de Goiânia, e que a partir de Aparecida de Goiânia, o Evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, transforme famílias, transforme bairros, cidades se convertam, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, e é um Deus de amor. Ele amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Termina aí. Terceiro princípio para manifestar o novo de Deus. Eu acho que só tenho um empolgado aqui hoje, misericórdia. Seja um encorajador das pessoas. Vamos lá, lê esse negócio aqui para mim. Seja um encorajador. Quando você chega perto de alguém, as pessoas ficam encorajadas ou ficam desanimadas? Você já teve a experiência de conversar com gente que só fala coisa ruim? Olha o Putin. Olha a bomba atômica. Olha a guerra. Olha a besta. Olha, é fim dos tempos. Está chegando. Está acabando. Ó, fica tranquilo. É promessa. Vai acabar. Esse ano vai todo mundo falir. Eu estou com esse irmão que está, sei lá, diga, eu estou sentindo um cheiro de milionário aqui perto. Fala para ele assim, eu estou desconfiado que é com você. Quarta-feira, o pastor Reginaldo nos trouxe uma palavra. Se você não estava aqui, eu quero encorajar você a ir lá no YouTube. Assista a ministração que o pastor Reginaldo nos compartilhou aqui na última quarta-feira. Terminando a série Para Deus Não Há Impossíveis, quando ele nos falou sobre finanças, trabalho, e ele declarando que a partir de nós, nossa igreja, nós teremos empreendedores. Como é que é o nome da palavrinha lá? Oi? Não. Unicórnio. Esse é outro canal, Agil. Depois vocês editam aí, viu, gente? Empresas unicórnio. Cutuca esse irmão que está do seu lado. Pergunta para ele, você sabe o que é uma empresa unicórnio? Pergunta aí para ela, aí para ele. Fala para ele assim, eu acho que é a sua. Empresas unicórnio são aquelas empresas que ultrapassam o faturamento de 1 bilhão. Eu acho que não estou falando com pessoas aqui que vão começar a ter um faturamento de 1 bilhão. Nós vamos ter que atualizar o nosso projeto da construção já para preparar ali o heliponto. Porque esse trânsito de Goiânia está difícil com andando de carro. Daqui a pouco os irmãos vão chegar de helicóptero. Vão ter que começar a vir com seus jatinhos, vão ter que acelerar, o Gustavo acelerar o aeroporto executivo de Aparecida para os irmãos começar a chegar com seus jatinhos e o helicóptero buscar lá do aeroporto para a igreja. Fala para esse irmão que está do seu lado, diga, esse cara é doido, não é? Que tal você ser o encorajador de alguém? Nessa semana, que tal você encorajar o seu patrão? Você que é patrão, que tal nessa semana você encorajar os seus funcionários, os seus colaboradores? Que tal nessa semana você transbordar na vida de um dos nossos pastores uma palavra de encorajamento, uma oração, uma palavra de gratidão? Hoje ainda, antes de você ir embora, que tal você dedicar uns 5 minutinhos, procurar uma ou duas pessoas? Quantas vezes ao terminar o culto eu falei, Deus, quem que o senhor quer que eu cumprimente aqui? E aí eu saio andando, não sei se alguém já observou, eu fico andando, eu fico perguntando, Deus, quem que o senhor quer que eu fale? Quem que o senhor quer que eu cumprimente? Me dá uma palavra, de vez em quando o negócio acerta. Como diz o Jeremias Pereira, de vez em quando o negócio pega na veia. De vez em quando a minha mira fica boa. E quantos testemunhos eu tenho recebido? Hoje pela manhã, o irmão chegou para mim e disse, pastor, uns dias atrás aí o senhor falou que tinha pessoas que iam realizar o sonho de viajar de avião. E eu viajei de avião, pastor. Tem alguém aqui que tem um sonho de viajar de avião? Sim ou não, gente? Quem tem sonho de viajar de avião? Quem nunca andou de avião aqui? Isso. Escolhe uns 3 que aí perto de você e diga assim, você vai comprar um avião e vai realizar meu sonho. Aí, gente, aleluia. Alguém aqui não conhece praia? Alguém tem um sonho de conhecer praia, mar? Olha aí. Quem está aí perto de você aí, fala para ele, convence você pagar minha viagem. Ei, a gente está brincando, mas o assunto é sério. Paulo desafia Filemon através desse ambiente, testificando e testemunhando. Olha o que ele diz, o seu amor, o Paulo, o apóstolo Paulo, dizendo para Filemon, o seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Pastor Jair, eu creio que esse é um bom momento para a gente trabalhar e ativar os homens dessa igreja. Que os homens dessa igreja sejam reanimadores de corações dos santos, aleluia. Que nós possamos ser ativados, vocacionados, incendiados. A nossa juventude Hope, as mulheres, as crianças, cada ambiente, cada ministério, sendo ativados para ser encorajador, aleluia. Alguém pode dizer amém? Quarto princípio, como manifestar o novo de Deus? Sirva com base no amor. Olha o que diz o verso 8, por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Ei, psiu, como discípulos, nós temos um dever, nós temos responsabilidade. Um dos grandes desafios que nós temos na igreja agora é repregar para os convertidos, reevangelizar a igreja. É desafiar a igreja a sair da arquibancada e entrar em campo. A vida cristã não contempla espectadores, torcida organizada. A vida cristã nos fala de um time titular, não tem reserva não. Você foi escalado, você foi chamado como titular no reino para entrar no jogo. Você já está escalado para o próximo jogo, aleluia. E o nosso grande desafio é converter o seu coração para que você entenda a sua missão e o seu propósito, o ministério que Deus tem te levantado. Para isso não é por uma obrigação, não é porque o pastor mandou, não, a partir do amor. Olha o verso 9 que Paulo diz, está filmando, querido? Aleluia. Prefiro fazer, quebrou, prefiro fazer um apelo com base no amor. Coloca o verso 9 aí na tela, querido. Paulo está dizendo aqui, eu sou seu pastor, você me deve a sua vida, eu sou seu pai espiritual, eu poderia fazer o uso das minhas credenciais para exigir que você receba Onésimo, que você obedeça, mas eu não quero fazer o uso das minhas credenciais para impor a você essa obrigação e esse peso. Prefiro apelar para o seu amor, que foi derramado por Cristo Jesus. Uau! Olha como isso cria uma plataforma que transcende, que vai além. Aqui nós encontramos a definição e a expressão do cargo e do encargo. Alguém que foi conquistado por uma visão, alguém que foi incendiado por um propósito. Quinto, como manifestar o novo de Deus? Obedeça sempre com espontaneidade. Verso 14 nos diz: mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer... Termina para mim, por favor, o texto. Eis um grande desafio para nós manifestar o novo de Deus, ser espontâneo. Pastor Romeu tem nos ensinado: chega mais cedo antes do culto, não chega na hora não, chega pelo menos 30 minutos antes. Os pastores da igreja, não faça isso porque o pastor mandou, ah, porque o pastor vai me puxar a orelha. Não, seja espontâneo, não forçado. Ajude outros. Pastor Romeu tem essa alegria de apresentar as pessoas que estão chegando. Não espere mandar e cumprimentar. Já tenha essa espontaneidade. Vamos gerar isso como uma cultura. Talvez anotar o nome. Na segunda-feira, fazer uma ligação, mandar um zap. Que bom que você estava ontem na igreja. Deus vai te surpreender. Tem coisas grandes para realizar na sua vida. Pronto. Tchau, obrigado. Gerar esse ambiente da espontaneidade, do servir. Que tal você se levantar, procurar os nossos pastores? Gente, olha lá que povo lindo na recepção. Podemos aplaudir os nossos queridos que trabalham na recepção, no acolhimento? Pastor André, pastora Glaucia, dá um sinalzinho assim. Olha que casal lindo, gente. Que tal você chegar para eles e dizer assim: coloca meu nome aí, deixa eu servir nessa recepção. Pastor Romeu tem falado da gente ativar um ministério que cuida dos carros. Quantos aqui tem carro, gente? Se você não tem, nós vamos orar para Deus te dar um carro. Em nome de Jesus, até final do ano você vai ter um carro. Aleluia! Em nome de Jesus. Se Deus não der, o irmão que está do seu lado aí vai te dar. Olha aqui para mim, você ficou empolgado, né? Gere esse ambiente. Manifestar o novo de Deus nos desafia a gerar essa espontaneidade. Não é fazer. Quantas vezes nós fomos treinados a obedecer porque senão ia para o inferno. E a gente ficava tremendo, semana da ceia, o povo chegava com medo de pegar no pão, vai que eu pequei, não estou sabendo. Quantos aqui já ouviu história de gente que morreu quando tocou de maneira indigna no corpo de Cristo? O povo fica tremendo de medo. Queridos, nós não somos chamados para o medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo, já dizia Ludmilla Feber. Nós somos chamados a gerar esse ambiente de contágio, para que de maneira espontânea possamos louvar e adorar. Não é preciso, já viu como nosso louvor avançou? Antigamente nós tínhamos aqueles animadores de academia. Vamos lá, gente, levanta a mão e pula e vai. Já viu, já foi em Caldas Novas, aquele animador de piscina? Gente do céu, que povo é diferenciado, não é? Tem ninguém ouvindo eles, eles estão lá para sempre, está todo mundo obedecendo. Graças a Deus, nós já passamos essa fase como igreja. Hoje eles não ficam aqui enchendo o saco da gente, levanta a mão e pula e canta, não. Eles nos conduzem de maneira tão poderosa num ambiente profético, de repente as lágrimas começam a rolar. Há um ambiente saturado de oração, antes de começar eles estão aqui orando, depois que termina, observe, eles reúnem aqui para orar. Há um ambiente marcado por consagração. Gerar esse ambiente de espontaneidade para avançar dentro daquilo que nos fora delegado, oferecido, compartilhado. Sexto princípio, para manifestar o novo de Deus, viva sob a perspectiva da soberania divina. Talvez esse seja um tema muito desafiador para nós nesses dias. Olha o verso 15 e 16, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Gente, olha que coisa tremenda. Olha o que Paulo está declarando sobre Onésimo. Paulo está ressignificando a história daquele escravo. Paulo está dizendo: olha, Deus permitiu que você o tivesse como escravo. Deus permitiu que ele fugisse de você, para que eu pudesse encontrá-lo com ele na prisão. E tendo encontrado com ele na prisão, ele agora seja transformado em teu irmão. Queridos, esse é um tempo que nós somos desafiados como igreja a olhar a história a partir da perspectiva dos céus, a olhar o que está acontecendo, não com aquela perspectiva fatalista, mas uma perspectiva da redenção. Deus está agindo e trabalhando na história para convergir a história e Cristo ser o centro da história, onde todo joelho se dobrará e reconhecerá que Ele é o Senhor. Esse é um tempo de oportunidades que nós temos como igreja, momentos de guerra que estamos vivendo. Não é tempo de nós cruzarmos os braços, não é tempo de nós olharmos de lado, e não é tempo da gente amaldiçoar aquele povo. Não sei se vocês acompanharam, a igreja na Rússia fazendo campanha de oração, reunidos, escondidos, em clamor, intercessão. Por quem que eles estão orando? Para Deus matar o Putin? Para Deus acabar com aquela guerra? Eles estão orando pelas pessoas da Ucrânia. A igreja da Ucrânia reunindo nas praças, encontrando em oração, clamando, intercedendo a Deus. Para quê? Para Deus acabar com o exército russo, para Deus destruir aquelas bombas. Não, sabe por que eles estão orando? Para Deus converter os russos. Agora de manhã, no final da celebração, um dos nossos pastores que estava aqui me mandou um vídeo a respeito da China, falando sobre o governo da China fechando ainda mais o cerco para o evangelho, proibindo de todas as formas e ameaçando com morte, prisão, aqueles que anunciam o evangelho, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Queridos, Deus está no centro da história. Deus não é pego de surpresa. Bombas nucleares não ameaçam os propósitos de Deus. Eu gosto do Salmo 2, quando diz que Deus está sentado no trono e Ele ri na cara dos seus inimigos. Uma outra versão diz que Deus zomba dos seus inimigos. Você consegue desenvolver essa perspectiva, essa fé? Sua teologia permite ter uma imagem de um Deus que sorri? Às vezes nós somos treinados a ter uma imagem de um Deus carrancudo, bravo, especialmente na semana da ceia, que está doido para pegar o ceia e dar uma chilapada. Ó, Deus vai pesar a mão. Um Deus meio gagá, que esquece das coisas, você tem que ficar lembrando Ele o tempo todo. Deus, eu estou com o aluguel atrasado, o Senhor não me mandou dinheiro esse mês. Você consegue conceber a ideia de um Deus gracioso, sentado no seu trono e rindo na cara do Putin? Rindo na cara daquele ditador lá da Coreia do Norte? Deus rindo na cara desses que se acham donos da história, Deus dizendo: sabe de nada. Houve um tempo na história que um povo levantou-se contra o povo de Deus. Deus chamou um anjo lá e disse assim: ô, faz um negócio ali para mim, vai ali resolver uma parada. O anjo desceu na terra e deu uma passada na terra, 180 mil soldados morreram. Deus falou o seguinte: rapaz, não vou nem levantar para esse negócio não, vai um anjo mesmo. Às vezes nós fomos treinados a partir daquela imagem de Rock Balboa. Alguém assistiu aqueles filmes Rock? Rock 1, Rock 2. O Rock apanha e leva soco para tudo quanto é lado. No final ele dá uma levantada e acerta o queixo e ele vence. Alguém sabe o que eu estou falando? Nós trouxemos isso para a fé. Parece que Satanás está batendo em Jesus. Satanás está batendo em Jesus. Satanás está dando golpes em Jesus. E nós, a igreja, tem que ficar orando para Jesus ganhar a vitória, para Jesus ganhar a batalha. Parece que nós temos que ficar jejuando, dizendo: vai Jesus, pega ele Jesus, pega ele Jesus. Não, querido, Jesus já venceu. Ele já foi coroado, Ele já está assentado no trono. Ele já foi declarado Rei, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não está lutando para vencer, Ele já está lutando a vitória que já nos é dada. Nós somos convidados para entrarmos na história como mais que vencedores.
Não há inimigo que possa se levantar contra o nosso Deus. Nós temos um Deus das batalhas. Tem alguém aqui nessa noite que está precisando deixar Deus lutar a sua batalha? Você está precisando às vezes de deixar Deus entrar na sua guerra? Há pessoas aqui que estão precisando deixar Deus cuidar dos seus inimigos, para manifestar o novo de Deus. Viva sob a perspectiva da soberania de Deus. Ainda esse ano você vai testemunhar milagres da sua casa. No final da celebração das 17, o irmão chegou para mim e disse: pastor, ora por mim. Não sei se ela está aqui. Eu quero que o senhor declare uma casa na minha vida. Eu falei: está pronto, é sua. É facinho resolver. Ah, eu estou banalizando, eu estou colocando as coisas fáceis. Não, querido. Simplesmente estamos desafiando a gente a enxergar por sobre os montes de onde nos virá o socorro. Às vezes os nossos olhos estão fixados nos gigantes. Eu vi agora à tarde um postzinho no Instagram, alguém dizendo: Davi não chamou Golias de gigante. Davi não chamou Golias de gigante. Davi disse: quem é esse incircunciso para se levantar contra o Senhor dos Exércitos? Palavras minhas, nem que seja engasgado comigo na garganta, esse cara vai morrer hoje. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Sétimo princípio, para manifestar: viva na plenitude e abundância. Nós somos chamados a transportar-nos, a avançar-nos, saímos do ambiente de mendigos espirituais. Quantas vezes nós vemos cristãos que estão vivendo numa miséria espiritual? Custa chegar o domingo para que o pastor conecte lá uma chupeta nele e dá uma carga de novo. Vocês nunca tiveram carro velho, né? Vocês já começaram só com carro novo, nunca teve carro com bateria riada, tinha que ficar ligando para alguém, dizendo: vem cá me socorrer, traz um... Como é que chama aqueles cabos? É chupeta, né? Hã? Cambão, irmão. Misericórdia. Pastor Fernando é da época do cambão. Na igreja a gente tinha que deixar ali uma bateria de reserva, porque no final do culto os irmãos não davam conta da partida. A gente tinha que ir lá e ajudar a empurrar os carros. Pergunta esse irmão que está desse lado: você já teve carro velho? Se você não teve, nós vamos orar para você entender o que eu estou falando. Deus te mandar um carro velho. Eu pastoreei uma igreja que um dia o irmão fez uma campanha, que ele queria um carro. E ele falou para Deus: Deus, nem que esse carro não pega, mas eu quero um carro. Deus deu um Fusca para ele. Esse Fusca ficou um ano guardado na garagem dele. Não tinha mecânico que dava conta de dar partida naquele carro. Deus respondeu a oração dele. Fala para esse irmão que está lá: cuidado com o que você pede para Deus. Vai que ele resolve te atender. Comece a olhar a perspectiva da plenitude, da abundância. Olha o que Paulo testifica para Filemão: escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. Para que nós possamos manifestar o novo de Deus, faça mais do que foi te pedido. Transcenda. O seu patrão te contratou para cumprir uma função, faça mais do que ele te paga para fazer. Você tem obrigações fiscais, financeiras para com os seus assalariados, seus funcionários. Transcenda isso, vai além um pouco. Como servos do Senhor, que nós possamos transcender as estruturas da sociedade para manifestar, gerando esse ambiente de plenitude e abundância. Para terminar, como manifestar o novo de Deus? Sirva com os seus melhores recursos. O que você tem nas suas mãos? O que Deus tem te dado? Paulo diz para Filemão: prepara um aposento na sua casa que eu vou estar com você. É uma casa que você tem? É um carro que você tem? É uma empresa que você tem? É um diploma que você tem? É uma capacitação que você tem? O que você tem? Deus chega para Moisés e diz: o que que você tem? Ele diz: um pedaço de pau. Pronto, é com esse negócio aí que nós vamos libertar 2 milhões de pessoas. Queridos, Deus não precisa de coisas. Deus não precisa de muito. O profeta chega para a viúva e diz: o que que você tem? Tem nada, a não ser um pouquinho de farinha. Então, é isso aí. É com esse negócio aí que vai ter multiplicação, vai ter milagres. O que você tem hoje nas suas mãos É um casamento falido? Então, é com esse negócio aí que você vai experimentar o favor de Deus manifestando a sua história. O que você tem nas suas mãos? É 1 milhão na sua conta bancária? É a partir disso aí que Deus vai começar a mover os céus e gerar conexões, trazer ideias, trazer situações, startups gerando. O que você tem? Um sonho. José só tinha um sonho. É a partir do sonho que Deus começa a mover a história. Israel foi transformado toda a sua história, porque um jovem permitiu receber um sonho de Deus. O que você tem hoje, coloca à disposição de Deus. O que você tem hoje nas suas mãos é uma profissão, converta a tua profissão para que sirva aos propósitos de Deus nesse tempo, nessa geração. Que tal você começar a perguntar para Deus: por que você tem o que tem? Por que você mora onde você mora? Por que você trabalha onde você trabalha? Porque Deus tem colocado pessoas à sua volta, conexões, networks. Eu quero terminar com o verso 25. Quando Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Permita-me fazer duas perguntas. A graça de Jesus está sobre a sua vida? Qual espírito está sobre você? É o espírito do medo? Do pecado? Qual espírito que está sobre você? É o espírito da condenação? Paulo escrevendo ao seu filho Timóteo, dizendo: por acaso Deus não te deu espírito de coragem, de amor e de moderação? Deus está derramando sobre nós um espírito de coragem. Os nossos empresários corajosos, os empreendedores de coragem, pais corajosos que se ousam levantar dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mães de coragem dizendo: o meu casamento vai ser transformado, os meus filhos serão profetas. Eis um ambiente de fé que nós precisamos chamar a existência para mobilizar e manifestar o reino dos céus. Levante as suas duas mãos. Senhor, nós consagramos a Ti essa noite. Declaramos uma igreja liberada, empoderada, ativada para manifestar o novo nessa cidade de Aparecida. Aonde quer que o Senhor leve os Teus filhos nessa semana, que seja marcado por sinais e prodígios, pois é promessa do Senhor que estes seguirão os que creem. Deus, eu declaro uma semana de portas abertas. Eu declaro uma semana do sobrenatural. Uma semana onde o extraordinário surpreenderá os Teus filhos. Em nome de Jesus, que você tenha uma semana de vitória. Que você tenha uma semana marcada pelo extraordinário. Saia daqui ativado. Saia daqui sabendo que Deus luta por você. Vamos juntos. Vamos juntos.